Senhoras deputadas e senhores deputados, vamos continuar os trabalhos ancorados no quórum que registámos há pouco e passamos para o ponto 9 da ordem de trabalhos, a audição do secretário de Estado dos Assuntos Fiscais no âmbito da nova apreciação na generalidade da proposta de lei número 121/13 do Governo, que prorroga a vigência de determinados benefícios fiscais. Eu cumprimento o senhor secretário de Estado e a sua equipa. Dou-lhe as boas-vindas mais uma vez à Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa. A grelha que será aplicada terá inicialmente uma intervenção do senhor secretário de Estado e depois uma ronda de perguntas com resposta de seguida à pergunta, de 5 minutos cada uma das perguntas e depois a ronda dos 3 minutos. E para efeitos de intervenção inicial, eu dou desde já a palavra ao Sr. Secretário de Estado. Muito obrigada.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Queria naturalmente começar por cumprimentar todas e todos os senhores deputados e, indo diretamente à nossa ordem de trabalhos, nós temos aqui uma proposta de lei do Governo que cumpre aquilo que é a obrigação que está na lei, que é de fazer a reavaliação dos benefícios fiscais que caducaram. É um conjunto de 15 benefícios fiscais e eu tenho tido a oportunidade de sublinhar o seguinte, que acho que é muito importante. A abordagem que devemos ter do sistema de benefícios fiscais deve ser uma abordagem transversal. E nós devemos procurar obter fontes de informação que sejam adequadas para que possamos tomar as melhores decisões possíveis no quadro da política fiscal. Porque os benefícios fiscais são, por natureza, excepcionais e devemos ter muito critério e muita parcimónia na definição de benefícios fiscais. E é por isso que, por culpas de todos, seguramente, a verdade é que nós hoje temos um sistema de benefícios fiscais com uma quantidade de benefícios fiscais que está muito dispersa por toda a legislação, não está só no EBF, está por muita legislação, e que é importante ter bem presente qual é a despesa fiscal associada, mas mais importante que isso, se esses benefícios fiscais estão ou não estão a cumprir a finalidade extrafiscal para a qual foram criados. E há uma outra dimensão que também me parece importante, que é a dimensão de perceber se não há mesmo benefícios fiscais contraditórios, porque incentivamos uma determinada política pública de um lado e do outro lado desincentivamos de outra maneira. E é por isso para nós foi tão importante a criação de um grupo de trabalho que, formado com pessoas reputadas, tanto da autoridade tributária como de fora da autoridade tributária, e que, com calma, vão fazer uma avaliação de todo o sistema de benefícios fiscais, como já tive a oportunidade de dizer, também aqui nesta comissão. Trabalho esse que estará concluído apenas a 31 de março de 2019. E em que nós, de propósito, quisemos que fosse um trabalho feito sem a pressão de decisões do momento, porque é um trabalho importante para depois refletirmos sobre, em termos de política fiscal, o que é mais eficiente. Mas o facto de termos esta abordagem mais estruturante do sistema de benefícios fiscais não nos desobriga, naturalmente, de fazer a abordagem destes 15, deste conjunto específico de 15 benefícios fiscais que caducaram e que foram prorrogados pela Assembleia da República com dois compromissos do Governo. O primeiro compromisso do Governo de fazer um relatório com uma avaliação quantitativa e qualitativa, que penso que os senhores deputados dispõem, e, por outro lado, de apresentar também uma proposta de lei. E esta proposta de lei corresponde, por isso, àquilo que o Governo entende que, neste momento, é prudente fazer relativamente a estes 15 benefícios fiscais. Ou seja, há benefícios fiscais que nós temos, neste caso, que nós temos a ideia que não devem continuar a estar no Estatuto de Benefícios Fiscais. São três. Um, que diz respeito às contas poupança, ações, porque manifestamente caíram em desuso. Aliás, o próprio relatório que nós apresentámos tem essa indicação. E depois, outros dois, têm a ver com benefícios fiscais na área de impostos cuja receita é municipal, em que nós seguimos aquilo que tem sido a orientação da Assembleia da República, por proposta do Governo, no sentido de que as isenções fiscais relativamente aos impostos municipais devem ser decididos pelas autarquias locais. E penso, aliás, que o parecer da Associação Nacional de Municípios é favorável precisamente a esta proposta, no sentido de que os empreendimentos de utilidade turística e os parques de estacionamento subterrâneo, as isenções de IMI passam a ser decididas pelos municípios, se os municípios assim o entenderem. Porque já é essa a possibilidade que têm pelo artigo 16º da Lei das Finanças Locais. E por isso, destes 15 benefícios fiscais, há este conjunto de 3 benefícios fiscais que nós consideramos que havia boas razões e seguras para não propor a sua prorrogação. Depois, há um conjunto de 7 benefícios fiscais, em que eu se calhar não me ia deter nesta primeira fase, mas se as senhoras e os senhores deputados depois entenderem, poderemos falar individualmente sobre eles. Houve 7 benefícios fiscais que nos parece que estão devidamente sedimentados na nossa ordem jurídica e que podem, sem alteração, aguardar por aquilo que é o resultado do estudo que pedimos ao Grupo de Trabalho para fazer. E é por isso que esta prorrogação, como as outras prorrogações que falaremos mais à frente, são propostas numa base transitória, isto é, para articularmos este trabalho com o trabalho de fogo que estamos a fazer com o Grupo de Trabalho, a prorrogação é apenas até ao final do ano de 2019 e não pelos 5 anos normais que decorrem da lei, precisamente porque é uma prorrogação numa base transitória, porque se da avaliação mais profunda que está a ser feita do sistema de benefícios fiscais, se chegar à conclusão que qualquer um destes 7, assim como os outros que vamos falar de seguida, não devem ser prorrogados, não estamos, o legislador, a Assembleia da República, não está obrigada por uma decisão que tome agora, com menos informação do que aquela que terá em março de 2019. E depois chegamos a um conjunto de 5 benefícios fiscais, que o princípio é o mesmo. É o princípio de eles estão na nossa ordem jurídica há muitos anos. Há um deles que é o benefício, que é o designado benefício de incentivo à criação de emprego, que está vigente há 20 anos. E que a informação que nós temos, do nosso ponto de vista, neste momento não nos deve levar a uma decisão definitiva relativamente aos mesmos. Mas temos elementos suficientes que nos permitem dizer que, em relação aos mesmos, eles, ainda que vigorando numa base transitória como aos outros, para no final do estudo dos benefícios fiscais avaliarmos com mais informação da pertinência da sua continuidade, mas já há dados que nos indicam que é mais adequado fazer alguma modulação desses mesmos benefícios fiscais. E estão nessa modulação, por exemplo, os 3 benefícios fiscais relativamente ao setor financeiro, que são benefícios fiscais que eles visam não onerar as operações de financiamento externo. De financiamento externo, quer ao Estado, quer ao mercado interbancário. E, portanto, a avaliação que nós fazemos é que, com os dados que dispomos, nós devemos retomar aquilo que era uma cláusula que já existiu relativamente a estes benefícios fiscais, que é uma cláusula anti-abuso, e até alargamos essa mesma cláusula anti-abuso. Por isso, aquilo que fazemos com a informação atual é nós não estamos seguros que acabar com este benefício fiscal, ou melhor, a informação que temos não é segura para dizer que se acabarmos com esse benefício fiscal não estamos a contribuir para aquilo que não queremos, que é não onerar as operações de financiamento externa ao Estado e ao mercado interbancário, e por isso nós propomos a prorrogação na base transitória, mas colocando estas normas anti-abuso. Por outro lado, relativamente às contas de poupança reformados, também os dados que temos também não nos parece que sejam no sentido de ser definitivos para prorrogar ou não prorrogar, mas há um dado que nos parece claro, que é a não utilização deste instrumento para pulverização através de várias contas. E por isso também aqui é introduzida uma norma anti-abuso para a prorrogação deste benefício fiscal numa base transitória. Por último, o designado benefício de incentivo à criação de emprego. É um benefício, volto a dizer, foi criado em 1998. É um edifício que tem duas décadas, portanto, que nestas duas décadas nós tivemos diferentes taxas de desemprego e portanto, o mercado de trabalho funcionou de forma diferente nestes 20 anos. E nós também estamos conscientes de que alguma sobreposição que existe relativamente aos mecanismos de incentivo das políticas ativas de emprego, que até existem alguns casos em que é reportado que este benefício tem gerado algumas correções. Por exemplo, na sequência de um relatório que a Inspeção-Geral de Finanças fez a um determinado período deste benefício fiscal, foram detectados como potenciais irregularidades um conjunto significativo de irregularidades, que depois as correções que a AT fez foram no sentido de foram feitas correções relativamente a um período de 3 anos, cerca de 20 milhões de euros, porque este benefício é um benefício, e eu quero deixar isso claro também para as senhoras e senhores deputados, é um benefício muito escrutinado também pela autoridade tributária, e portanto é um benefício que, como qualquer benefício, está sujeito à obrigação declarativa e ao princípio, ao princípio declarativo por parte dos contribuintes, mas ele é fiscalizado. E aquilo que estamos a procurar fazer é, neste benefício fiscal, procurar modelá-lo de maneira a apoiar as pequenas e médias empresas, por um lado, por outro lado, a apoiar a criação de emprego nas zonas territorialmente mais necessitadas, designadamente no interior. Estamos a procurar favorecer as pequenas e médias empresas com uma majoração diferente do que aquela que é para as grandes empresas, que é cortada em 30 pontos percentuais. E, muito importante, há também um claro sinal de combate à precariedade, porque o direito de dedução por 5 anos é feito relativamente à contratação sem termo, e as conversões têm apenas um direito de dedução de 1 ano. E para alinhar com aquilo que é a discussão que está a ser feita no âmbito do combate à precariedade, de retirar da possibilidade de contratos de trabalho a prazo, a possibilidade de jovens e a possibilidade de desempregados de longa duração, aquilo que aqui propomos é exatamente uma majoração suplementar até ao final de 2018 para incentivar a manutenção daqueles que agora têm contratos de trabalho a prazo e que poderiam, se esta dimensão não fosse assegurada, poderiam ser os primeiros, peço desculpa da expressão, descartáveis, no sentido de não aproveitamento. Portanto, é um benefício, termino já, Sra. Presidente, e agradeço a tolerância, é um benefício que nós olhamos com muita atenção pela dimensão. Sabemos que há uma grande preocupação por parte das senhoras e dos senhores deputados e espero poder ter oportunidade nesta audição de fazer valer com os nossos argumentos o ponto do Governo para a sua manutenção numa base transitória nos termos em que está aqui proposto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Virgílio Macedo, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado. Os benefícios fiscais são sempre derrogações às regras gerais de tributação e que produzem natureza fiscal para alguns contribuintes e o que suspende, ainda que temporariamente, princípios importantes do nosso sistema fiscal, como são o princípio da capacidade tributiva ou contributiva e o princípio da igualdade tributária. Como o Sr. Secretário de Estado referiu, e eu concordo, a existência desses benefícios fiscais deveriam ser sempre de caráter excepcional. E devemos tentar sempre, no nosso sistema fiscal, minimizar ao máximo essa desigualdade tributária que é provocada fruto dessa existência desses benefícios fiscais. O Sr. Secretário de Estado também referiu, o que é positivo, que juntamente com esta iniciativa legislativa foi criado um grupo de trabalho no sentido de estudar o sistema de incentivos fiscais como um todo, o que, obviamente, do nosso ponto de vista, é, desde logo, positivo, mas pensámos que esse grupo de trabalho não deveria restringir o seu trabalho àquilo que muitas vezes é mais fácil, que é a maximização da receita tributária. E, portanto, há aqui todo um conjunto de matérias relevantes nesse estudo como seja a eficácia ou não, em termos económicos e sociais, de cada um desses benefícios, se os benefícios cumpriram ou não essa, o seu objetivo em termos extrafiscais, qual o seu custo-benefício, que mecanismos é que existem em termos da autoridade tributária para efetuar a monitorização desses benefícios, etc. Mas, independentemente, e para além de podermos estar aqui a falar nas virtudes ou não de cada um desses benefícios, tanto aqueles que foram prorrogados, como aqueles que foram extintos, como aqueles que foram modificados, eu gostaria de, Sr. Secretário de Estado, fazer aqui uma proposta. Uma proposta mais abrangente e uma proposta para o futuro. Por que não passar a ser obrigatório a preparação por parte da Secretaria de Estado dos Assuntos Fiscais de um relatório anual de concessão de benefícios fiscais? Ou seja, um relatório em que anualmente a Secretaria de Estado apresentava aqui à Assembleia da República, que era divulgado para que todos os contribuintes pudessem ter conhecimento sobre a execução, sobre a concessão de cada um desses benefícios concedidos. E esse relatório, permita-me que lhe sugira que deveria, por exemplo, conter elementos tais como o impacto financeiro em termos de receita fiscal, ou seja, para cada um dos benefícios fiscais, qual foi a perda de receita fiscal que isso provocou, qual o impacto positivo, social, económico ou outro, de cada um deles, e automaticamente fazermos aqui uma relação de custo-benefício relativamente a cada um, e, por que não, e penso que numa ótica de total transparência, porque devemos caminhar nesse sentido, por que não, relativamente a cada um desses benefícios, a divulgação dos 10, dos 20 maiores beneficiários de cada um desses benefícios. Ou seja, esse acompanhamento não ser um acompanhamento pontual, casuístico, mas ser um acompanhamento anual. Ou seja, o Governo tem a obrigação de elaborar tantos relatórios anualmente, por que não elaborar um tão importante que afeta efetivamente a equidade entre os contribuintes e, nesse sentido, no nosso entender, fazia todo o sentido, muito mais estarmos sempre a discutir casuisticamente a existência ou não deste ou daquele benefício, desde já implementar uma estratégia para o futuro no sentido de termos um relatório de total transparência, que não é para a divulgação deste Governo, é para a divulgação deste Governo e dos posteriores. Total transparência relativamente a esse conjunto de benefícios fiscais, como o Sr. Secretário de Estado disse, e muito bem, não se restringe só ao Estatuto, mas existem espalhados em toda a nossa legislação tributária.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, Sr. Secretário de Estado, 5 minutos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Deputado Virgílio Macedo, queria-lhe agradecer as questões e a sugestão e não interpreto na minha resposta qualquer desvalorização que não é a sugestão que fez. Hoje nós temos dois instrumentos, três, de verificação dos benefícios fiscais. Temos o mapa 21 ao Orçamento de Estado, que tem a despesa fiscal, tem o relatório da despesa fiscal que passou a ser obrigatório desde há poucos anos ser feito, e o próprio portal da Autoridade Tributária tem a divulgação de, para cada um dos benefícios fiscais, os beneficiários e os montantes. Portanto, como lhe dizia, o facto de eu estar a dizer isto não desvaloriza nada a questão que coloca, porque eu acho que é muito oportuno. Que é, o que estamos a focar no grupo de trabalho, para além do outro ponto que também já lá irei, é que também o grupo de trabalho nos possa propor mecanismos de maior transparência no controle, inclusive é por parte da Assembleia da República, da concessão de benefícios fiscais. Porque a concessão de benefícios fiscais gera despesa fiscal, que é aquilo que se chama a receita fiscal cessante, receita fiscal que nós deixamos de arrecadar. Ora, se o Parlamento autoriza o montante de despesa efetiva, então o Parlamento não tem um mecanismo eficiente de verificação da despesa fiscal que depois vai sendo criada muitas vezes de forma casuística. Porque é muito importante nós termos esta dimensão, que é... Sempre que há uma questão, há sempre um benefício fiscal. É sempre, é muito português. É sempre que há uma questão, vamos resolver com um benefício fiscal. ora uma dedução aqui, ora uma taxa reduzida acolá. Isto é transversal, eu não estou aqui a... E isso faz com que a dimensão da despesa fiscal seja hoje uma dimensão que os próprios senhores deputados, que são os primeiros que têm o direito e a obrigação de verificar, não conseguem escrutinar. E por isso, um dos grandes objetivos que temos é que haja uma forma de escrutínio mais simples por parte do Parlamento, mas também por parte dos cidadãos, ao conjunto dos benefícios fiscais, designadamente naquilo que o senhor deputado referiu, e permita-me que diga, e muito bem, que é, não basta dizer qual é a despesa fiscal que está associada. É preciso perceber se a finalidade extrafiscal para a qual aquele benefício fiscal foi criado está ou não está cumprida. Porque quando eu defino um benefício fiscal, eu tenho que definir exatamente o que é que eu quero atingir. E se calhar a montante, eu tenho que ter uma métrica para a sua avaliação, que foi exatamente aquilo que, quando nós apresentámos este relatório, dissemos. Nós não temos uma métrica de avaliação dos benefícios fiscais. Eu vou-lhe dar um exemplo, quer dizer, eu não quero condicionar em nada o grupo de trabalho, nem é condicionável, mas a regra de quando se cria um benefício fiscal, se criar ao mesmo tempo, qual é a métrica para a sua avaliação. E, portanto, a sugestão que o Sr. Deputado coloca, acho uma sugestão muito pertinente, acho que o conjunto, eu acho que isto não deve ser mais um relatório. Eu acho que, apesar de termos o relatório da despesa fiscal, o mapa 21, de termos a divulgação no portal, eu acho que nós temos que ter uma simplificação no mecanismo para que os senhores deputados saibam, as senhoras e os senhores deputados saibam o que é a despesa fiscal em cada ano e que os cidadãos possam verificar quem são os beneficiários e de que forma é que as coisas estão a ser cumpridas. Por último, queria também dizer ao Sr. Deputado que não podia estar mais de acordo e reiterar aquilo que tem dito sobre o grupo de trabalho. Não há aqui nenhuma intenção de maximização da receita fiscal. Aliás, nós dissemos-lo desde o início, que a nossa ideia era verificar, era fazer com neutralidade para verificar se há outros instrumentos de política fiscal que possam ser mais eficientes para atingir os mesmos ou outros fins que se entendam mais adequados no momento, e aliás basta ver o próprio programa de estabilidade do ponto de vista fiscal para aquilo que é a tradução daquilo que nós perspectivamos, de aquilo que pode ser a identificação de despesa fiscal menos eficiente, que depois pode ser revertida para outras formas de política fiscal. E, para já, é isto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado, por uma intervenção. Tem a palavra a Sra. Deputada Hortense Martins, por favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. De facto, esta questão dos benefícios fiscais tem, na nossa opinião, também de ser avaliada, como aqui foi dito, tendo em conta o seu custo-benefício, mas também os objetivos de política pública que estão por detrás da sua criação. Porque, de facto, todos os governos têm tendência a usar este mecanismo para, no fundo, ser instrumento da sua própria política pública. E é realmente necessário ter mecanismos eficazes de controle desses mesmos instrumentos fiscais, mas também de sabermos se esses objetivos que estiveram por trás da criação de cada benefício estão ou não a ser atingidos. Daí que, claro, que saudamos a questão do grupo de trabalho para que esta matéria seja aprofundada e não seja decidida de forma leviana, passo a expressão. Porque, e isso também está inerente à proposta de lei que o Governo aqui apresentou, que tem realmente um caráter transitório e tem a sua validade especificada até ao final de 2019, portanto coordenando com os resultados desse mesmo grupo de trabalho. Também gostaria de referir a necessidade do controle e de monitorização, que também o Sr. Secretário daqui referiu como objetivo de resultado deste trabalho, portanto, na criação de mecanismos para que essa monitorização seja feita, mas também evidenciou que às vezes também há algum desconhecimento fiscalização que existe e que não seja tão divulgada como se possa perceber à primeira vista. E referiu isso a propósito, por exemplo, dos benefícios à criação de emprego. Também gostaria de referir a necessidade, do nosso ponto de vista, de que, ao mesmo tempo, estes mecanismos, estes benefícios fiscais, a necessidade de serem benefícios simples e, portanto, a necessidade de termos de ter presentes na simplificação destes benefícios e na sua transparência, porque, de facto, a possibilidade de utilização dos mesmos também está correlacionada com a sua simplificação. Isto para não termos, e nós conhecendo o tecido empresarial português, nós temos um tecido empresarial composto essencialmente por pequenas e médias empresas que não têm gabinetes de assessoria jurídica para, no fundo, descomplicar, digamos, muitas vezes, as leis que às vezes também fazemos aqui na Assembleia da República. Por isso também nos parece absolutamente necessário esta questão. Depois gostaria de referir realmente à Associação Nacional de Municípios, no seu parecer, mostra total concordância com o facto daqueles benefícios como a questão da utilidade turística ou o outro relativamente à questão dos benefícios relacionados com as questões dos subterrâneos, etc., estarem correlacionados com o princípio de que se é uma receita das autarquias, então têm que ser as autarquias a decidir sobre mesmo, e as assembleias municipais, por proposta das respectivas câmaras municipais, a deliberarem sobre esse assunto. Portanto, sobre isso também estamos entendidos. Gostaria ainda de referir e reforçar um aspecto que, na nossa ótica, também nos parece essencial. A questão do combate ao desemprego é para o Partido Socialista absolutamente essencial. E nós temos tido sucesso nestes últimos tempos na diminuição da taxa de desemprego resultante de uma crise profunda, que foi internacional, mas que teve implicações fortes na nossa economia, e que neste momento nós temos uma taxa de desemprego a rondar os 7,5 e que temos objetivo, até definido pelo Banco de Portugal, para chegarmos aos 5,6 em 2020. Mas temos ainda franjas como o desemprego jovem, que atingiu taxas na ordem dos 30% e que ainda está em 23,9%, e temos os desempregados de longa duração, que realmente têm que continuar a ter fortes incentivos para nós termos preocupação nas políticas públicas desenvolvidas com estes estratos sociais. Assim como não podemos andar a referir que temos que ter políticas para o nosso território, políticas que sejam territorializadas, isto é, políticas que tenham em conta as especificidades do nosso território, e depois esquecermos e acharmos que não é importante a existência de empresas, sejam grandes, sejam pequenas, nessas partes do nosso território para a geração de emprego. É claro que também nós não atribuímos somente a uma política, a um aspecto, um benefício fiscal, a condição para a deslocação ou a criação de emprego. E eu queria referir que não é só a criação de emprego que nos preocupa nesses territórios do interior, é também a manutenção de emprego, porque a fragilidade, como se viu agora na questão dos incêndios, etc., a fragilidade e também do abandono, que tem a ver com a questão da desertificação e da própria dos próprios índices demográficos, termino acentuando que talvez até devêssemos ir mais além nesta discriminação do ponto de vista, na minha opinião, destes benefícios fiscais, sabendo que as políticas ativas de emprego são, como o Sr. Secretário de Estado do Emprego também aqui o disse, um conjunto de políticas pretendem atingir esse objetivo.
Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Deputada. Sr. Secretário de Estado, para responder, por favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Deputada Hortense Martins, muito obrigado pelas questões que coloca e que me permitem também, a propósito das mesmas, dizer o seguinte, que eu acho que é importante também termos presente, por exemplo, quando estamos a falar do benefício fiscal do artigo 19º, que já vigora desde 1998, mas outros que vão estando durante muito tempo. Também aqueles que são beneficiários dos benefícios fiscais têm que ter a consciência que os benefícios fiscais têm um caráter transitório por natureza. E, portanto, nós não podemos, como derrogações que são, nós não podemos assumir que determinados benefícios fiscais vigorarão para sempre. E eu acho que isto também é importante sublinhar da parte dos destinatários, quando muitas vezes, às vezes, se diz estamos muito surpreendidos porque determinado benefício fiscal vai acabar. Essa surpresa só existe porque não há uma atenção a quando ele é criado de forma temporária. E, portanto, é muito importante situar sempre que os benefícios fiscais têm esse caráter transitório. Agora, isto é uma dimensão da questão. Há uma segunda dimensão que tem a ver com a forma como nós olhámos ao longo dos anos para os benefícios fiscais, que fez com que alguns dos benefícios fiscais se arrastassem independentemente da situação do momento, justificar ou não a sua manutenção. E isso, evidentemente, cria outro tipo de expectativas. E é exatamente por isso que eu sempre, se pudesse adjetivar a nossa proposta, é no sentido de ser prudente. Porque para não introduzir nenhuma disrupção que nos parece que não é aconselhável neste momento, ainda que, e volto àquilo que acabei de dizer, que é importante que os destinatários dos benefícios tenham a consciência, desde o início, que os benefícios são transitórios e são para ajudar em determinada situação. E, por isso, toda a construção da proposta está feita precisamente para que haja esta avaliação que é tão necessária e que é reconhecida por todos. Dessa avaliação possa surgir maior margem para o Parlamento, porque quem decide os benefícios fiscais, mesmo por proposta do Governo, é o Parlamento. Para que o Parlamento possa ter margens de decisão maiores relativamente a uma despesa tão significativa, e por isso a prudência é esta, é modelando aquilo que já é seguro que tem que ser modelado, e por isso é muito claro, a maior modulação que fazemos nestes benefícios é a do artigo 19º, porque não somos insensíveis, antes pelo contrário, também sabemos aquilo que são as próprias correções que a autoridade tributária tem feito à execução deste mesmo benefício fiscal. E, portanto, a nossa ideia é procurar suavizar nesta fase para prorrogar apenas numa base transitória para que no final de 2019 já há condições para decidir com mais elementos da sua manutenção ou não. Agora, há uma grande preocupação que é com os territórios economicamente desfavorecidos e essa preocupação é acentuada e é reforçada também pela necessidade de contratação de jovens e desempregados de longa duração. E também a própria alteração do conceito de criação líquida de emprego para que se tenha por referência a média, para que efetivamente haja criação de emprego, vai nesse sentido, assim como vai no sentido do combate à precariedade. E por isso, seja empresa grande, seja empresa pequena, o incentivo à conversão é um incentivo maior em 2018 para compatibilizar, como eu disse há pouco, com as alterações nesta matéria, mas é no sentido de favorecer a contratação sem termo e não as conversões. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Para uma intervenção, Sr. Deputada Mariana Mortágua, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Secretário de Estado. Há um diagnóstico que aparentemente é consensual. Eu até me surpreendo que seja, sobretudo no PSD, mas e no PS também. É preciso rever o EBF, há uma excessiva concentração de benefícios fiscais em poucos contribuintes, os benefícios fiscais têm caráter excepcional, é preciso privilegiar o princípio da capacidade de cada contribuinte, mas depois, quando vamos ver em que benefícios fiscais é que de facto se quer tocar, aí, cuidado. Ou seja, admite-se que há um problema no EBF, mas depois não há disponibilidade para, de facto, alterar o EBF de forma estrutural e de forma a rever aqueles benefícios que nós já sabemos comprovadamente que são ineficientes e ineficazes. E, portanto, há, para começar este debate, uma contradição entre os princípios que aparentemente são partilhados por vários partidos e a disponibilidade que cada partido tem para depois meter a mão na massa e, de facto, alterar as regras como elas estão estabelecidas neste momento. Não está em discussão aqui um dos maiores exemplos de abuso de benefícios fiscais é o regime que vigora na região autónoma da Madeira, em que há um regime que diz que é preciso criar emprego e o emprego não é criado. E em que se sabe que há abuso desse regime para fraude fiscal e para esquemas de planeamento fiscal agressivo e todos os partidos fecham os olhos, mas conseguem depois fazer discursos muito sentidos sobre equidade fiscal e princípio de capacidade contributiva. E, portanto, não há coincidência entre os princípios que se diz querer defender e depois a coragem que é preciso ter para alterar a lei. E um bom exemplo disto é o artigo 19 do EBF. Nós tivemos o Secretário de Estado do Emprego a dizer que o artigo 19 do EBF é muitíssimo importante para criar emprego. E temos um relatório da Inspeção-Geral de Finanças, que já foi divulgado, já saiu na comunicação social, que diz que este benefício é ineficaz para criar emprego. E vamos ver qual é a proposta de lei que o Governo aqui remete. E o benefício mantém as suas características. Continua a beneficiar as grandes empresas, e vamos ver a lista das grandes empresas, e temos o Banco de Portugal, acho que nem precisamos de ir muito mais longe, o Banco de Portugal, ou as grandes empresas de retalho, o Continente, o Pingo Doce, ou bancos, ou empresas de trabalho temporário, ou Caixa Geral de Depósitos. Ou seja, são empresas que não precisam deste benefício, que é um benefício que custa 40 milhões de euros ao ano. E a estrutura deste benefício não é alterada. Sem falar depois na forma como adequamos este benefício ao tal combate à precariedade, porque também há muitas intenções de privilegiar o emprego nos jovens à procura de primeiro emprego, nos desempregados de longa duração, e o que se acaba por fazer é criar um regime de segunda para estes trabalhadores, porque são os únicos que podem, por exemplo, estar à experiência nas empresas durante meio ano, segundo a nova proposta que foi apresentada à Concertação Social. Já antes tinham um estatuto de segunda, porque eram os únicos que podiam ter contratos a prazo renovados mais vezes do que os restantes trabalhadores. Portanto, não há nenhuma disponibilidade para combater a precariedade, penalizando quem opta pela precariedade. Mas há sempre enorme disponibilidade para beneficiar e para dar mais benefícios às empresas que cumprem a lei e cumprem a sua obrigação de contratar sem termo, quando o trabalho é sem termo e desempenha uma função permanente. E, portanto, continuamos a tentar justificar estes benefícios fiscais com princípios de política económica, quando não se assume que, de facto, o objetivo aqui é dar benefícios fiscais que estão a ser utilizados por grandes empresas. E não me parece que a proposta que aqui chegou ao Parlamento, e já o dissemos em variedíssimas oportunidades, especificamente no caso do artigo 19, que é um artigo que, inclusive, o Governo diz que é muito duvidoso quanto à sua eficácia, não nos parece que faça sentido mantê-lo, e muito menos mantendo benefício às grandes empresas, e nós sabemos quem são os contribuintes que beneficiam mais deste artigo 19. Então, não nos parece que faça o mínimo sentido manter este artigo como ele existe. De todo, deveria dizer, mas como ele existe. Há depois outros artigos que para nós são, devem ser discutidos, nomeadamente o artigo 30 e o artigo 31, que são os artigos que permitem a bancos estrangeiros não pagar IRC sobre juros de empréstimos que fazem a bancos nacionais ou depósitos a bancos nacionais ou swaps que fazem com bancos nacionais. E é preciso mencionar que estes swaps não são apenas swaps de cobertura de risco de empréstimo normal ou taxa de juros. Pode haver swaps de trading, swaps especulativos. E Portugal está a isentar de IRC ganhos. Aqui não estamos a falar de juros de empréstimos, estamos a falar de ganhos decorrentes de contratos que podem ser contratos especulativos celebrados com a Banca Nacional por bancos estrangeiros. E, portanto, se vamos falar sobre o princípio... E termino, Sr. Presidente. O princípio da capacidade de cada contribuinte e da igualdade entre contribuintes parece difícil de justificar, embora deva ser registado que o facto de haver uma cláusula de salvaguarda aqui para offshores deve ser relevado, e nós acompanhamos essa proposta, não nos parece que manter um benefício às pessoas estrangeiras em diferentes condições das nacionais seja aceitável. Um último pormenor. O artigo 63, que fala sobre benefícios a donativos, eu tenho aqui aberto, a pessoas pelos singulares residentes, previsto no artigo 62, mas, portanto, donativos a várias instituições. Há uma discriminação neste artigo relativamente a instituições religiosas ou pessoas coletivas de fins não lucrativos pertencentes a confissões religiosas. Não nos parece que as confissões religiosas ou qualquer igreja deva ter um benefício acrescido face ao benefício que existe para qualquer donativo, para uma coletividade, para uma associação, para uma ONG, para uma instituição de caridade. Não nos parece haver
muito
esta discriminação positiva.
Muito obrigada. Está feito o ponto. Senhor Secretário de Estado, para responder.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Senhora Deputada Mariana Mortágua, quero não só cumprimentá-la, como também atrever-me a dizer-lhe o seguinte. Nós não estamos apenas de acordo com o diagnóstico. Nós estamos de acordo com o diagnóstico e estamos de acordo com o caminho que temos que seguir. E aquilo que nós aqui procuramos fazer é dotar o Parlamento de toda a informação disponível que temos relativamente a estes benefícios fiscais. E, ao mesmo tempo, dizemos de forma clara, talvez fosse bom ter mais informação para ter uma decisão mais definitiva relativamente ao conjunto de benefícios fiscais, incluindo estes. Por isso eu adjetivei a proposta que aqui traz como uma proposta prudente. O benefício do artigo 19º, a senhora deputada, o que disse é verdade. Ou seja, existe, por exemplo, a Inspeção-Geral de Finanças que duvida da eficácia deste mecanismo. Mas eu penso que há outros indicadores que podem eventualmente contrariar a conclusão a que se chegou com os pressupostos que a inspeção chegou. Porque, por exemplo, vou-lhe dar um exemplo. Essa inspeção tinha indiciariamente um conjunto de irregularidades, penso que de 32 milhões de euros. Dessas foram confirmadas, efetivamente, e corrigidas cerca de 21 milhões de euros. Pronto. Ou seja, eu acho que o resultado do grupo de trabalho que nós temos vai nos ajudar a verificar melhor a eficácia ou não deste mecanismo para a criação de emprego. E a nossa preocupação, que partilhamos com o Parlamento, é no sentido de, parece-nos que, com aquele ponto que eu fiz, que é os destinatários dos benefícios têm que ter a consciência que os benefícios são transitórios, mas a verdade é que este benefício se prolonga ao longo de 20 anos. E por isso, aquilo que nós aqui queremos é limitá-lo muito, e estamos a limitá-lo de forma drástica para as grandes empresas, limitá-lo de forma drástica para conversões e focando nas contratações sem termo, dando um incentivo adicional, como disse, que me parece importante, retirando os jovens, retirando a possibilidade de contratação a prazo e bem de jovens e desempregados de longa duração, colocar um incentivo à conversão destes contratos que já existem, e a nossa intenção é precisamente ir ao encontro das preocupações que a senhora deputada tão bem aqui exprimiu. Agora, aquilo e se aquilo que nós partilhamos com o Parlamento é que nós consideramos que seria adequado que este benefício fiscal pudesse, de forma calibrada, modificada, vigorar transitoriamente até ao final do estudo. Mas o Parlamento, naturalmente, que irá tomar a sua decisão com base em toda a informação que nós temos aqui para partilhar. Por último, relativamente à questão dos artigos 30 e dos artigos 31. Nós estamos a procurar não onerar o financiamento externo do mercado interbancário. É isso que nós estamos a procurar fazer. E os swaps de cobertura estão, e como a senhora deputada disse, também estão incluídos swaps especulativos, mas que, do ponto de vista técnico, não é possível fazer essa discriminação, porque senão nós próprios teríamos até proposto a saída já nesta fase dos swaps especulativos. Não sendo tecnicamente viável fazê-lo, a nossa intenção é no sentido de limitar este benefício. E limitar este benefício, por exemplo, no que diz respeito aos depósitos, não tenhamos dúvidas, a senhora deputada, e a senhora deputada sabe disso tão bem ou ainda melhor do que eu, que é, se não havendo a isenção, esse custo é repercutido no juro que depois é cobrado pelo banco. E, portanto, nós procurámos, e eu registro que a senhora deputada tenha também registado como positivo, esta norma anti-abuso de deixar de fora as entidades que estão sediadas em países fiscais, por um lado, e por outro lado, deixar de fora também as entidades intragrupo. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Secretário de Estado, que aproveito para cumprimentar. E passo a palavra ao deputado João Almeida, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero também cumprimentar o Sr. Secretário de Estado. Agradecer os esclarecimentos que aqui deu. Como sabe, já colocámos algumas questões no debate na generalidade e eu aqui reiteraria aquela que é a posição do CDS. Nós, não fazendo uma análise muito diferente daquilo que tem sido o tom geral desta reunião sobre a excepcionalidade dos benefícios fiscais, tiramos uma consequência diferente para aquilo que deve ser uma reforma feita nesta matéria. Nós entendemos que, obviamente, não se pode, quando os benefícios fiscais são criados para prosseguir uma série de políticas públicas, dizer de repente que se acaba com a generalidade dos benefícios fiscais sem que haja nenhuma outra consequência do ponto de vista dessas políticas públicas e, portanto, não reduzindo o impacto que isso teria. Mas entendemos que a primeira de todas as medidas deve ser a da redução da carga fiscal, que permitirá eliminar muitas das necessidades de discriminações positivas em sede de benefício fiscal. Do nosso ponto de vista, aquilo que é o melhor caminho para reduzir as exceções é melhorar a regra. E a nossa regra é má. A nossa regra, do ponto de vista de tributação das empresas em sede de IRC, é uma regra que nos põe fora daquele que devia ser o caminho de competitividade de uma economia como a portuguesa. É a nossa visão, temo-lo dito, entendemos que na conjuntura atual isso é especialmente gravoso, porque Portugal tem uma oportunidade, como nunca, de poder recuperar competitividade, de poder conquistar posição relativa, e o que está a acontecer é exatamente o contrário. Do ponto de vista do crescimento económico, nós estamos a iludir com aquilo que é a comparação do nosso crescimento nos últimos anos com o crescimento de anos anteriores, e estamos a ignorar completamente a comparação do nosso crescimento com o crescimento dos nossos parceiros ao nível da União Europeia, percebendo a competitividade que estamos a deixar de ganhar, para não dizer que estamos a perder. E, portanto, fazer esta discussão, benefício fiscal a benefício fiscal, fazer a discussão de que efetivamente temos muitas exceções e não perceber o problema que temos na regra, para nós é muito pouco sobre aquilo que devíamos discutir sobre tributação em sede de IRC. Nós, Portugal, interrompemos um caminho que foi definido na legislatura passada com um acordo alargado, pouco comum, e que exatamente por ser um acordo alargado e pouco comum, se tivesse sido respeitado, provavelmente teria tido um impacto bastante positivo na nossa economia, mas abdicámos disso mesmo. E, portanto, voltamos agora à nossa discussão de sempre, benefício fiscal a benefício fiscal, exceção a exceção, complicação a complicação. E já cá tivemos o Secretário de Estado do Emprego e o incentivo fiscal através de um benefício à criação de emprego é o melhor exemplo disso. Nós, olhando para aquilo que já era e olhando para o que agora se propõe que passe a ser, isto não é um benefício fiscal, isto é um absurdo. Tais são as exceções, as contra-exceções, a tentativa de compatibilizar aquilo que é uma resposta aos agentes económicos com aquilo que é uma resposta económica a esses agentes, com aquilo que é uma resposta política aos parceiros de coligação, gera um benefício fiscal totalmente disparatado. Peço desculpa de o dizer, porque introduz o próprio benefício fiscal, que já é uma exceção, tem dentro dele próprio escalões, outras exceções, regras, e, portanto, torna para qualquer empresa que não seja minimamente dotada, como já disse inclusive a deputada Hortense Martins, dotada de uma capacidade técnica de apoio a lidar com este tipo de normas, totalmente impraticável, porque obviamente aí teríamos que dar razão que os benefícios fiscais, dar razão a alguns dos partidos desta Assembleia, que os benefícios fiscais criados com as melhores intenções, até pelo seu próprio regime, depois só aproveitam a certo tipo de empresas, dada a sua complexidade. E, portanto, aí também temos que fazer, é o momento certo para fazermos essa análise, porque as boas intenções plasmadas em regimes jurídicos complexos frustram completamente os seus objetivos e tornam elegíveis apenas aqueles que conseguem lidar com isso. Portanto, Sr. Secretário de Estado, nós entendemos que, apesar de ser um processo intercalar, reconhecemos isso, reconhecemos a motivação do Governo para fazer um trabalho mais profundo de análise, estamos disponíveis para isso, não inviabilizamos o caminho, mas achamos que, apesar de ser intercalar, poderia ser melhor, e aí elegemos como exemplo o caso do incentivo fiscal à criação de emprego, que claramente achamos que não cumpre nenhum dos objetivos daquele que deve ser uma boa política fiscal e, neste caso, até uma boa exceção a uma regra que, ainda sendo má, podia ter melhor exceção.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Secretário de Estado, para responder, 5 minutos e meio.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e aproveito também para o saudar formalmente. Sr. Deputado João Almeida, quero também agradecer as questões que coloca e dizer o seguinte. Eu acho que o Sr. Deputado está mais de acordo com o caminho que nós propomos do que aquilo que verbalizou. Isto porquê? Esta é a interpretação que eu faço. O que o Sr. Deputado diz é: nós devíamos estar a discutir a redução da carga fiscal, devíamos estar a discutir a regra e depois a eliminação das exceções. Eu diria que nós vamos chegar ao mesmo ponto, que é: vamos começar por discutir as exceções para perceber qual é a margem que libertamos para a regra. Ou seja, quando nós estamos a dizer vamos olhar para todo o sistema de benefícios fiscais, é para perceber se há ou não benefícios fiscais contraditórios entre si e se há ou não despesa fiscal. Repito aquilo que eu peço desculpa de estar a ser muito repetitivo, mas vamos ver se há despesa fiscal que pode ser substituído por outros instrumentos de política fiscal que sejam mais eficazes. Portanto, Sr. Deputado, nós na prática estamos a dizer exatamente o mesmo e acho o seguinte, e acho que todos estamos de acordo relativamente a isso, porque também é muito importante assinalarmos o ponto onde estamos neste momento, que é o ponto de estarmos todos de acordo que é mesmo preciso olhar a sério para o sistema de benefícios fiscais. E esse consenso é o consenso que está na Assembleia da República, mas que espelha o consenso que existe na sociedade portuguesa sobre este tema. Se me perguntar se eu preferia não ter que ter apresentado nenhuma proposta sobre estes 15 benefícios fiscais, eu respondo-lhe de forma clara que preferia não ter apresentado nenhuma proposta sobre estes 15. Porque preferia ter apresentado uma proposta no quadro de todos os benefícios fiscais. Bom, mas as coisas são como são. Estes benefícios fiscais caducaram há 2 anos atrás e era preciso tomar uma decisão. E a decisão que nós fizemos, a decisão, ou a proposta que nós fizemos, é exatamente neste sentido, uma decisão no sentido prudente. O que nós fizemos, a modulação que está proposta, no que diz respeito ao artigo 19º, podia ser, não tinha mal nenhum, se fosse para agradar os parceiros parlamentares. Mas isto não tem a ver com essa questão. Tem a ver com uma questão de justiça no combate à precariedade e justiça na diferenciação positiva das pequenas e médias empresas e da diferenciação positiva dos territórios economicamente desfavorecidos. E devo-lhe dizer, Sr. Deputado, que ninguém é bom juiz em causa própria. Mas eu já vi artigos muito mais complexos do que estes, mas muito mais complexos. E estamos todos de acordo relativamente à necessidade de simplificar a forma de comunicação e mesmo a forma como as leis são feitas. Agora, aqui não há complexidade nenhuma neste sentido, que é pequenas e médias empresas, majoração de 150%, restantes empresas, 120%, conversão de contratos de trabalho, 1 ano, contratos de trabalho sem termo, 5 anos, majoração para 200% para as pequenas e médias empresas em territórios economicamente desfavorecidos, 145% para as restantes empresas. Eu acho que isto é simples. Eu acho que é simples. E mais, e nessa lógica de simplificação, nós estamos aqui a colocar as definições de desempregado de longa duração, de jovem à procura de emprego, para fazer coincidir aquilo que está no Estatuto de Benefícios Fiscais com a designação que é utilizada nas políticas ativas de emprego, designadamente na responsabilidade do Ministério do Trabalho. Portanto, há também aqui um esforço de simplificação. Mas volto a dizer, no sentido de que este benefício fiscal, com esta informação, poder continuar numa base transitória e ser definitivamente decidido no final desse estudo dos benefícios fiscais. Mas continuo a sublinhar, é no Parlamento, como é evidente, que está agora a decisão. E o Governo, penso que habilitou bem com a informação que tinha.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Sá, por favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais e reiterava aquilo que dissemos na discussão na generalidade relativamente à proposta de lei do Governo. Os benefícios fiscais são criados para atingir objetivos extrafiscais relevantes e tão relevantes que possam ser considerados superiores aos objetivos da tributação que impedem. E traduzem-se sempre numa perda de receita fiscal, na despesa fiscal, porque a cada benefício fiscal está associado uma despesa fiscal. E isso exige também que os benefícios fiscais sejam analisados à luz de critérios muito exigentes no que diz respeito à justiça fiscal. A proposta concreta do Governo, e em particular o artigo 19, levanta-nos objeções profundas, porque representa uma opção que, em nossa opinião, é contrária ao objetivo da melhoria da justiça fiscal no regime fiscal português. Porque consagra a manutenção, apesar de haver umas alterações e uma redução do âmbito do benefício fiscal, consagra a manutenção do benefício fiscal para grandes empresas. Ora, nós entendemos que esse é um caminho errado, em nossa opinião, e nesse sentido divergimos daquilo que têm sido as opiniões defendidas pelo PSD e pelo CDS, de que é necessário tributar de forma mais adequada as grandes empresas, os grupos económicos, e não manter ou criar benefícios fiscais que possam reduzir a tributação que recai sobre essas grandes empresas e esses grandes grupos económicos. Obviamente que não nos opomos, em geral, à existência de benefícios fiscais que tenham objetivos extrafiscais considerados relevantes e contribuam para uma melhor justiça fiscal. Não é esse o caso presente da manutenção do artigo 19º na proposta de lei do Governo. Aliás, basta olhar para as empresas que têm beneficiado deste benefício fiscal, passo aqui a redundância, e vemos empresas como o Pingo Doce, a EDP, o BPI, a Auto Europa, o Hospital da Luz, beneficiando, e tal como foi indicado aqui pelo Sr. Secretário de Estado do Emprego na última audição que aqui realizamos, que absorvem cerca de metade ou quase metade da despesa fiscal deste benefício fiscal. Ou seja, estamos a falar de um benefício fiscal que anualmente representará qualquer coisa como 40 milhões de euros, em números redondos, e as grandes empresas, como estas que referi e outras, absorvem quase metade desse montante anual. Entendemos que isso, do nosso ponto de vista, é inaceitável. O caminho deve ser a da abolição de benefícios fiscais às grandes empresas e a alteração da tributação regra, de forma que as grandes empresas, os grupos económicos, o grande capital em geral, possam ter uma tributação mais adequada, permitindo simultaneamente aliviar a carga fiscal que incide sobre as micro e pequenas empresas, sobre os rendimentos de trabalho, sobre o consumo das famílias. Portanto, não podemos acompanhar todo uma opção vertida na proposta de lei do Governo de manutenção, apesar de um âmbito mais restrito, de um benefício fiscal que, em larga medida, é dirigido às grandes empresas que, em nossa opinião, não deveriam beneficiar de todo deste benefício fiscal. Pelo contrário, o caminho e qualquer alteração legislativa seria no sentido de garantir uma tributação mais adequada destas grandes empresas, de forma a que elas pagassem aquilo que, na opinião do PCP, seria uma carga, uma tributação adequada à sua dimensão e aos seus lucros. Ainda temos a questão, que já foi referida aqui, da manutenção dos benefícios fiscais ao sistema financeiro. O Sr. Secretário de Estado já referiu que é numa base transitória, mas, de qualquer forma, gostaria de questionar o Sr. Secretário de Estado sobre a justificação para a manutenção dos benefícios fiscais ao sistema financeiro. O Sr. Secretário de Estado já referiu aqui, falou aqui em disrupção, alegadamente retirar este benefício fiscal ao sistema financeiro poderia causar algum tipo de perturbação no seu funcionamento, alguma disrupção. Se tal argumento fosse aceitável, isso traduzia-se em aceitar que este benefício fiscal era eterno. Se ele o retirar, perturba o sistema financeiro, portanto, nunca pode ser retirado, é eterno, contrariando aquilo que o Sr. Secretário está a dizer, que qualquer benefício, quando é criado, é transitoriamente, num período temporal bem definido, e, portanto, não podemos compreender esse argumento. Também referiu que uma evidência que se um benefício fiscal fosse retirado, essas empresas financeiras acabariam por refletir o imposto que teriam que pagar em sede IRC no custo, digamos assim, do serviço que prestam. Mas, Sr. Secretário de Estado, não é isto verdade para toda e qualquer empresa que produza algum bem e serviço que, pagando impostos em sede IRC, acabam por refletir, de alguma forma, esse imposto também no serviço e bens que produzem. E, portanto, temos muita dificuldade em compreender esta opção de manutenção de benefícios fiscais ao sistema financeiro e solicitava que o Sr. Secretário de Estado pudesse, de forma mais detalhada, explicar esta opção. Nesta opção que nos suscita muitas dúvidas, em particular também àquela questão que já foi aqui abordada dos swaps especulativos. O Sr. Secretário de Estado refere que é muito difícil tecnicamente isolá-los, mas um facto é que eles continuam a ser abrangidos e, apesar da cláusula de salvaguarda, há essa possibilidade de um benefício fiscal para dirigido a swaps que podem ser especulativos e também nos suscita tremendas dúvidas.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Secretário de Estado, para responder.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Deputado Paulo Sá, agradeço-lhe também as questões. E seguramente que eu não consegui ser claro desde o início, mas tenho procurado sublinhar este ponto que me parece importante, que é, não há aqui uma tomada de opção. A tomada de opção que nós fazemos relativamente ao sistema de benefícios fiscais é que ele tem mesmo que ser avaliado e nós temos mesmo que ter informação, que é informação que vá para além daquela informação mais superficial. Nós precisamos, para além da despesa fiscal, para além dos beneficiários, nós precisamos de ter uma avaliação de todo o contexto extrafiscal que justificou a criação de todos e cada um dos benefícios fiscais e do funcionamento de todos no seu conjunto. Esta é que é a opção que nós temos. Depois temos uma segunda dimensão, que é, há aqui uma questão. Há 15 benefícios fiscais que caducaram. E aqui tínhamos duas opções. Ou fingir que não estávamos a fazer nada relativamente ao sistema de benefícios fiscais e deixávamos cair sem nenhuma discussão, porque é isso, ou seja, repare, não há uma obrigação de uma ação aqui, é pelo mero decurso do tempo, eles acabam, ou então, e essa pode ser uma opção, é a avaliação que nós fazemos é a seguinte: há benefícios fiscais que se vão eternizando, contrariando aquela ideia que todos partilhamos e que eu próprio coloquei aqui, de que os beneficiários têm que ter bem a consciência de que os benefícios fiscais têm um caráter transitório. Só que as coisas são como são. E se há benefícios que duram há anos, e neste caso, por exemplo, do 19, há duas décadas, do nosso ponto de vista, não nos deve ser indiferente o argumento da disrupção. Ou seja, não nos deve ser indiferente que, aliás, todos estes benefícios fiscais, o que nós dizemos é, nós não tomamos uma posição, nós o que dizemos é, eles ficarão até ao numa base transitória até ao final do estudo. E em relação a alguns em particular, que aliás o Sr. Deputado os colocou aqui, como outros senhores deputados, outras senhoras e senhores deputados também tinham feito, nós temos informação segura que nos permitem dizer é preciso, ainda que continuem na base transitória para depois avaliarmos bem se eles ficam ou não à luz deste critério da disrupção, mas é preciso fazer aqui alguma modulação. E os do sistema financeiro são aqueles que são mais claros. Repare, houve uma, estes benefícios fiscais, quando foram criados, tinham uma parte da norma anti-abuso que nós voltamos a colocar, que é a de estar sediado em offshores. E em determinada altura foi retirado. Que não vejo justificação para ter sido retirado. E, portanto, nós voltamos a colocar e até colocamos outra norma anti-abuso que tem a ver com a relação de grupo. Agora, o que nós estamos a dizer não é que nós não estamos a dizer que o argumento da disrupção que é um argumento que valha por si só, não, mas é um argumento que nos parece importante e que até é cauteloso. Agora, evidentemente que, no que diz respeito ao artigo 19º, eu percebo que é mais fácil ir à lista dos maiores beneficiários. Porque se os grandes empregadores empregam mais pessoas, à partida consomem mais despesa fiscal. Mas há um dado que eu também acho relevante, que é, de todos os beneficiários nos setores de atividade, o setor de atividade que mais beneficiou foi o setor das indústrias transformadoras. E isso eu acho positivo. E acho que não podemos ignorar. Agora, também há verdade que logo a seguir vem o comércio por grosso e a retalho, e aí sim o conjunto de empresas que têm tido a ocasião de os dizer. Agora, a nossa proposta é, tendo em conta este contexto, retirar a majoração de 150% para as grandes empresas, passando para 120%, e favorecendo a criação de emprego nos territórios economicamente desfavorecidos e procurando também por esta via de mais este instrumento de política ativa de emprego, o combate à precariedade. Mas termino, Sra. Presidente, agradecendo naturalmente a tolerância, de que este agora é mesmo o tempo do Parlamento, ou seja, eu acho que este processo foi todo um processo que correu bem entre o Governo e o Parlamento, ou seja, o Governo transmitiu ao Parlamento a informação que tinha, partilhou uma proposta de lei, contextualizou-a, e agora, com toda esta informação, temos que tomar uma decisão que é intercalar e que nos vai levar posteriormente há algo que estamos todos de acordo, e isso eu sublinho, que é, vamos olhar a sério para o sistema de benefícios fiscais, e é isso que estamos a fazer com o contributo de todos e com o consenso deste Parlamento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Para uma segunda e última ronda, tem a palavra o Sr. Prescinde, PS Prescinde. Muito bem, assim sendo, Sr. Secretário de Estado, muito obrigado pela disponibilidade para aqui estar, a esclarecer todas as dúvidas suscitadas pelos grupos parlamentares, e uma boa tarde. Muito obrigada.